presos da região, o tema terrorismo parece estar já sondando a todos. Na imprensa internacional, o que se diz é que essas prisões alarmaram, alertaram um país que até então não discutia tanto esse assunto. Professor de Direito do Metrocamp, nosso convidado, professor Roberto Barbato Júnior, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Carolina. Bom dia a todos.
O senhor também teve essa sensação? O assunto está chegando perto demais?
Sim. É curioso, né? Isso que você acabou de comentar. Até pouco tempo, nós não nos preocupávamos com essas questões terroristas, a ponto até do ministro da Justiça ter dito que o que mais se preocupava aqui por ocasião das Olimpíadas era a criminalidade do Rio de Janeiro, né? A criminalidade nacional. E em virtude aí dos fatos recentes, dos atentados na França, o Brasil teve que então prestar atenção em movimentos que digam respeito a esse tipo de atividade, né? Então agora o Brasil passa realmente a voltar os olhos para circunstâncias como essas.
Teve um outro fato que chamou a atenção, quando o ministro, ao falar a respeito do caso, disse que não era um grupo articulado, o ministro, né? A gente conseguiu estar retirando toda a preocupação, uma vez que estão presos, mas eles não tinham um plano, não tinham... E um comentarista ouvido pela CBN disse, olha, terrorismo não existe, terrorismo amador, o que existe é terrorismo. Eles planejam, sabem onde, quando e como vão fazer. E isso é assustador, se bem que também há alguns especialistas, doutor, que falam o seguinte, olha, mas a gente vive o crime, a insegurança, na pele, da mesma maneira, só não chama terrorismo, porque a gente nunca sabe quando vai ter um sequestro, um latrocínio, eles acontecem. Essa relação, ela é possível mesmo?
Olha, na fala do ministro, essa questão de se dizer que não se trata de um grupo efetivamente organizado, né, como se não houvesse para eles uma ação orgânica, é algo ainda muito prematuro para ser falado, né? O que nós sabemos é que existe um indício de um crime, né? Podemos até dizer que o crime aí se apresentou de maneira clara, de acordo com a tipificação da lei antiterror. E o que cabe agora não são essas especulações iniciais. O que nós precisamos é efetivamente compreender como é que essas investigações serão feitas. Somente com base nessas investigações é que se poderá aquilatar o potencial lesivo dessa organização. Então, até agora, nós sabemos que existem esses atos que configuram o terrorismo, mas é muito cedo, porque nós não temos ainda dados precisos de como eles se organizaram. Quer dizer, nós estamos num momento ainda muito incipiente dessas investigações. De outro lado, essa preocupação com os especialistas que você alude aqui é muito interessante. E para nós, né, nós que estamos aqui num contexto agora de preocupação mundial, porque os olhos internacionais vão se voltar ao Brasil, para nós... não vai fazer grande diferença se o ato for terrorista ou se for de uma criminalidade comum. O que nos importa é manter a segurança daqueles que estejam vinculados à atividade das Olimpíadas. Então, a observação, ela é interessante, mas de uma certa maneira é inócua, de fato, né? Não nos cabe saber se a natureza do crime é terrorista ou se é uma criminalidade comum. O que nesse momento é importante é garantir a segurança das Olimpíadas e verificar, evidentemente, como é que essa organização está se articulando nesse momento. Então, todos os dados que a investigação possa nos trazer vão ser extremamente úteis para desbaratar todas as demais ações terroristas em curso no Brasil.
Em termos de legislação, doutor, ainda há, na sua opinião, muitas facilidades quando se fala da obtenção de drogas, armas e outros dispositivos que possam munir estes terroristas? E essa legislação também no âmbito de justiça, ela tem suas deficiências específicas no Brasil?
Olha, falar assim é um pouco delicado. Nós sabemos que no Brasil é muito simples você conseguir qualquer tipo de instrumento que sejam aptos à criminalidade, não é? A nossa legislação, sobretudo essa legislação que diz respeito ao terrorismo, ela é bastante interessante porque ela, de uma certa maneira, permite aquilo que no direito penal nós conhecemos como medidas assecuratórias. Então, tudo aquilo que for motivo do crime, todos os bens que disserem respeito a atividades criminosas ligadas ao terrorismo, podem ser efetivamente apreendidas pela justiça. Essa é uma forma de fazer com que essas atividades terroristas sejam rechaçadas pouco a pouco. Agora, em termos de legislação, o que eu diria é que a nossa legislação é uma legislação moderna e nós temos um problema que todo país enfrenta, né? O problema da nossa legislação não é em si a lei, mas a medida pela qual ela é cumprida. Ou seja, é muito mais importante que nós verifiquemos a eficácia das nossas leis do que propriamente as penas em que elas nos impõem. Então nós temos sim uma legislação capaz de verificar essas circunstâncias todas de terrorismo.
Só não temos a experiência de ter contido situações, é a primeira vez que lidamos com o assunto. Acho que talvez por isso gere essa preocupação, doutor.
Sim, de fato. Para nós é uma situação inédita, né? É como se nós estivéssemos aí estreando na seara das questões terroristas, né? Mas veja, de uma certa maneira, nós estamos relativamente preparados. A própria lei antiterrorismo que foi recentemente promulgada pode nos dar justamente essa segurança de que nós temos aí aparatos aptos a coibir os atos terroristas.
Tá certo. Então, eu quero agradecer a sua participação, contribuindo com o tema para essa reflexão aqui na CBN. Um bom dia.
Muito obrigado, Carolina. Bom dia a todos.
Eu falei com o professor de Direito da Metrocamp, o professor Roberto Barbato Júnior.